Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia! O Lucas já começou o culto com rivalidade, dizendo que o PG Saúde é melhor. O PG Santana, muito melhor, e já tem essa fama já há muito mais tempo. É uma alegria ver vocês. E espero que aquilo que nós cantamos seja verdade. Enche-me, Espírito. É o seu desejo nessa manhã? Ficar mais cheio desse Espírito de Deus? Aqui a gente fala que sim, né? Mas será que a gente está disposto a, de fato, durante essa nova semana, buscar ser enchido pelo Espírito Santo de Deus? O tema desta manhã é uma vida cheia do Espírito Santo. E a gente vai ver alguns versículos no livro de Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 5. E, na realidade, nesse trechinho tem três coisas. Os crentes buscam viver prudentemente, como sábios, aproveitando as oportunidades. Uma segunda coisa nesse trechinho é que os crentes buscam compreender a vontade de Deus. E terceiro, os crentes devem viver na dependência do Espírito Santo. E aí tem esse tema aí dessa plenitude. E eu creio que aquele que está pleno desse Espírito vai viver prudentemente, vai buscar a vontade de Deus, vai viver o tempo de Deus a cada dia e vai glorificá-lo, então, como é o desejo de Deus. Antes de lermos, eu gostaria que você prestasse atenção num áudio que vai passar. É um missionário na Etiópia, vários anos atrás, que viveu, por esse testemunho que um missionário deu dele, eu posso dizer, ele viveu cheio do Espírito. E é um doutor, um pastor americano que, em viagens missionárias na Etiópia, conheceu esse Tadessa Assai e conta um pouquinho o que ele presenciou desse missionário de Deus ali na Etiópia.
Eu tive o privilégio de um dia escutar um missionário chamado Wes Stanford. Ele passou uma parte da sua vida ajudando a igreja na Etiópia, que por 17 anos esteve sob o regime comunista. As igrejas foram lacradas, pastores foram presos, muitos foram mortos. E esse missionário saía da América do Norte e ia para a Etiópia tentar ajudar os irmãos que se reuniam escondidos nas catatumbas, nas florestas. E um dia ele foi na cidade de Sodo, uma cidade no sul da Etiópia, e conheceu um pastor chamado Tadessa Assai. Um homem de Deus, que tinha uma especialidade. A especialidade do pastor Tadessa era pregar nos funerais. Onde tinha um funeral, o pastor ia. Então, quando a polícia sabia onde tinha funeral, ia lá porque o pastor estava pregando, pegava o pastor, prendia o pastor, espancava o pastor, soltava o pastor e ele voltava a pregar. E um dia a polícia ficou com tanta raiva que disse assim: nós não vamos mais soltar o pastor Tadessa, ele vai ficar preso agora. E ele pensou: já que eu vou ficar preso, vou pregar na prisão. E levou 22 a Jesus Cristo dentro da prisão. E a polícia disse: não vamos mais soltar o pastor Tadessa, nem vamos mais deixar ele preso, nós vamos matar o pastor Tadessa eletrocutado, para servir de testemunho, para que ninguém mais queira seguir Jesus. E anunciaram na cidade: amanhã, às 9 horas da manhã, o pastor Tadessa vai morrer eletrocutado. Mas eles não tinham cadeira elétrica. E eles chamaram as pessoas para o centro da cidade, para a praça da cidade, pegaram os fios desencapados, amarraram o pastor Tadessa, uma multidão veio assistir, deram um minuto para o pastor Tadessa orar, começaram um discurso contra o cristianismo, puxaram a chave para a corrente elétrica passar e matar o pastor. Houve uma explosão, fumaça e faísca para todo lado, a corrente elétrica não chegou e o pastor não morreu. Desamarraram o pastor e disseram: vão para casa, um eletricista vai consertar a gambiarra e amanhã, nessa mesma hora, o pastor Tadessa morre. E o pastor Tadessa pensou: já que eu vou morrer amanhã, vou passar a noite em oração. E voltou para a cadeia e passou a noite em oração. No outro dia, mesma coisa. A multidão veio, amarraram o pastor Tadessa. Alguém havia passado o dia tentando consertar. Puxaram a chave, explosão de novo, fumaça e faísca. A corrente elétrica não chegou. E a multidão começou a apertar tanto, fazer tanto barulho, que a polícia ficou temerosa, desamarrou o pastor e disse assim: vai embora daqui. E esse missionário estava lá. E disse que acompanhou o pastor Tadessa e disse assim: pastor Tadessa, o que é que o senhor vai fazer? Um homem que passou duas vezes pela morte, o que é que o senhor vai fazer? E disse assim: tem um funeral e eu soube que tem um funeral, eu vou lá pregar. E ele disse assim: Pastor Tadesa, eu represento milhares de cristãos na América e nós estamos orando muito por vocês. E disse que o pastor Tadesa se virou, ficou com o rosto sério e disse assim: vocês na América estão orando por nós, aqui na Etiópia? Então volte para a América e diga que nós é que estamos orando por vocês. E ele falou: mas por que vocês estão orando por nós se vocês é que estão sendo perseguidos, pastor? E ele falou: irmão, ninguém na Etiópia acorda sem pensar. Nenhum cristão na Etiópia acorda sem pensar. Hoje pode ser meu último dia de vida. Pode ser que hoje seja descoberto e seja preso e morto. Então, como nós não sabemos se esse é o último dia de vida, todo cristão na Etiópia passa o dia em oração. Não importa o que nós passamos durante o dia, passamos o dia em oração. Mas eu soube que as coisas vão muito bem na América e que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar. É verdade que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar? E ele disse assim: é verdade. Ele falou: você sabe que é proibido se reunir. Mas nós precisamos tanto do corpo de Cristo que, mesmo sendo proibido, nós nos encontramos escondidos à noite, no escuro, na floresta, nos cemitérios, porque nós precisamos do corpo de Cristo. Mas eu soube que vocês têm igreja na América, em todas as esquinas, e vocês podem entrar na igreja a hora que quiserem, que a polícia não vai entrar para espancar vocês. Mas eu soube que na América, no dia de culto, tem cristãos que, ao invés de ir para a igreja, ficam em casa assistindo. É verdade que no dia de culto vocês podem, a hora que quiserem, e vocês não vão, vocês ficam assistindo. É verdade que isso acontece na América, irmão? Ele disse assim: é verdade. E ele disse assim: missionário, a minha congregação tem apenas uma Bíblia. E eu fiquei com medo de ser preso e minha Bíblia ser queimada. Então reuni minha congregação e, com lágrimas nos olhos, eu disse: irmão, eu não tenho como guardar a Bíblia, o que nós temos de mais precioso. Se eu for preso, ela vai ser destruída. Então eu comecei a rasgar as páginas da Bíblia e comecei a dividir para cada pessoa. Era mais fácil guardar porções da Bíblia do que uma Bíblia inteira com uma pessoa só. E quando eu estou à noite pregando, no escuro, no meio do meu sermão, eu digo: eu preciso de Isaías 53. E alguém lá do escuro começa a recitar do fundo do coração aquela página que ele levou rasgada para casa e decorou. Mas eu soube que na América vocês podem ter 8, 10 Bíblias em casa. E eu soube que tem cristãos na América que, apesar de terem 8, 10 Bíblias em casa, passam uma semana sem ler a Bíblia. É verdade? E ele disse assim: é verdade. Nós é que precisamos de oração. Meus irmãos, urgentemente precisamos de oração. Porque cantamos breve, Jesus voltará. Levantamos a mão no apelo dizendo assim: eu quero voltar para o céu para ser dono de tudo. Mas ainda não estamos indo a Jesus de maneira séria para que ele arranque o egoísmo do nosso coração. E que nós possamos entrar na porta do céu. E nós não vejamos a rua de ouro, nem a parede de pedra preciosa. Mas nós possamos olhar para o rosto maravilhoso de Jesus, aquilo que nós aprendemos a olhar nessa terra. Eu tenho um sonho. Sonho da minha vida. Entrar na porta do céu, segurando a mão de Gleice, minha esposa, e Glenda e Samuel, os meus filhos. Eu quero chegar em frente a Jesus. Eu quero dizer: Jesus, cheguei com minha família. Essa aqui é Glenda, Samuel e Gleice. E eu espero que Jesus diga mais ou menos assim: Josanã, eu já conheci a sua família, porque todo dia você ia à presença. A minha presença me apresentava. Só faltava conhecer pessoalmente, mas eu já conheço a sua família. Sejam bem-vindos agora. Um prazer conhecê-los pessoalmente. Eu não quero ser pastor dessa igreja. Eu quero ir para o céu. E isso é mais profundo. Eu não quero abrir o inário e dizer assim: breve Jesus voltará. Eu quero estar lá. Isso é mais profundo. Por isso eu preciso fazer com que o que eu como, o que eu vejo, o que eu acesso, o que eu ouço, a maneira como eu uso o meu dinheiro, esteja de acordo com a vontade de Deus. Porque os que serão salvos não amam a própria vida. Que Deus te abençoe de maneira profunda, para que o primeiro fruto da fidelidade, a transformação do teu caráter, esteja de maneira real acontecendo em tua vida.
Quantos itens para reflexão, para a gente considerar diante de Deus? Baixa sua cabeça e dê a sua resposta aí a Deus. Eu não sei como que o Espírito está trabalhando aí no seu coração, mas eu acho que se você veio e está desejoso de estar cheio desse Espírito, com certeza alguma coisa veio à sua mente, ao seu coração. Traduza isso em oração silenciosa. Senhor, estamos na tua presença, reconhecendo quanto conformismo, quanta preguiça, quanto conforto, quantas ações voltadas para o nosso eu, para o nosso ego. Senhor Deus, perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, nossa falta de amor por Ti.
esse amor que o Senhor pede que seja de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento, de toda a alma. Senhor, perdoa-nos por não amarmos o próximo como o Senhor nos amou. Senhor Deus, nós te damos graças porque o Senhor nos amou primeiro. E se há, Deus, expressões de amor da nossa parte, é porque o Senhor colocou esse amor em nossos corações e foi derramado através desse Espírito. Mas nós precisamos avançar muito mais, Deus, na compreensão do tamanho do Teu amor para que amemos aqueles que o Senhor colocou no nosso caminho. Ó Deus, que o Teu Espírito continue trabalhando, trazendo edificação, quebrantamento, encorajamento. Traz, Senhor Deus, uma verdadeira adoração a Ti nesta manhã. Enche os nossos corações de amor por Ti. Enche-nos, Deus, do Teu Espírito. Senhor Deus, obrigado por esses exemplos de pessoas que foram fiéis, colocando as suas vidas ao Teu dispor, sem medir esforços, porque entenderam que estão aqui de passagem, Deus. A história não é sobre nós, é sobre Cristo. E o Senhor veio justamente resolver tudo aquilo que nos freia nesse relacionamento contigo, que é o pecado. Dá-nos, Senhor Deus, a consciência, a percepção clara do que é o pecado aos Teus olhos. E que ele seja banido das nossas vidas, das nossas mentes. E em nome de Jesus, nós vivamos não na carne, mas no Espírito. Para a Tua glória, Deus. Mantenha a nossa atenção à Tua palavra e que saiamos renovados, fortalecidos por esta palavra, Deus, que é boa, que é perfeita, que revigora, que refrigera, que traz alegria, que alimenta, em nome de Jesus. Amém. Efésios 5, 15 a 21 nos diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, quero considerar algumas coisas nesse pequeno trecho. O primeiro, o desejo de Deus é que você busque andar de forma sábia. Ou, se a gente olhar o contexto, que você ande na luz. Precisamos ser cuidadosos como discípulos de Jesus para andar naquilo que Deus entende como sendo sabedoria. O contexto nos diz: precisamos reprovar as obras das trevas, a imoralidade sexual, toda sorte de impureza, cobiça, ganância, conversações torpes, gracejos imorais, palavras vãs, chocarrices, tudo isso. Só que andar de forma sábia não é apenas reprovar aquilo que Deus reprova, mas é fazer aquilo que é certo. E vocês se lembram quantas pessoas se gabam de dizer: eu não faço mal a ninguém, não mato ninguém, não minto e tal. Só que o Evangelho não é apenas deixar de fazer as coisas erradas, é justamente fazer aquilo que Deus aprova e Deus se agrada. E o contexto, os versículos anteriores nos falam o que é esperado como fruto daquele que anda na luz. São três coisas: o fruto é bondade, justiça e verdade. É isso que Deus quer que você se atente nessa nova semana. Como é que eu estou andando nesse dia de hoje? Segunda, terça, quarta. As minhas ações estão sendo ações reconhecidas como de alguém que busca a bondade? de forma benevolente. Estou tendo amor pelo próximo. As minhas ações são ativas na direção do próximo. Nas palavras, a bondade. As palavras, as pessoas me veem como uma pessoa bondosa. Quem anda na bondade, perdoa. Quem anda na bondade, se arrepende. Quem anda na bondade é altruísta. Não busca os seus próprios interesses, mas os do outro. Você anda na bondade? Nós precisamos atentar. Por isso que a palavra de Deus diz: vede prudentemente como andais. Não como nécios, mas como sábios. Segunda coisa, na justiça. Um andar reto, justo, sem falsidade, sem hipocrisia. E nós somos muito hábeis em viver duas caras. E a palavra de Deus diz: não, você precisa ser uma só, lá na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, aqui na igreja, sendo transparente. Aquele que anda em justiça paga as suas contas em dia, cumpre com seus deveres e anda na verdade, sem mentira. Quem ama a verdade, ele procura as palavras certas, tem uma conduta aprovada por Deus. Os teus olhares são verdadeiros? Suas motivações são aprovadas por Deus? Ou é sempre para tentar se passar por melhor? Sempre preocupado com a sua imagem? Ou você, de fato, está preocupado com a imagem de quem você representa, que é o Senhor Jesus? Vede prudentemente como andais, na luz, com sabedoria, e fatalmente vai, o fruto é bondade, justiça e verdade. Essa sabedoria não é uma sabedoria de ser gênio ou ter conhecimento acadêmico, mas é aplicar aquilo que você sabe ao seu dia a dia. Aplicar aquilo que a palavra de Deus nos ensina no dia a dia, nos relacionamentos com as pessoas, com o nosso Deus. É aplicar a verdade espiritual à nossa vida. Não é saber responder a todas as perguntas que te fazem, mas é essa simplicidade de viver o Evangelho de forma que Deus esteja aprovando aquilo que você pensa, aquilo que você fala e aquilo que você age. Tristemente, muitos cristãos vêm à igreja semanalmente, leem a Bíblia duas vezes por semana, obviamente insuficiente, até sabem alguns versículos de cor, mas não aplicam a verdade ao seu dia a dia. Nos relacionamentos com os colegas de escola, com professores, com um patrão, com empregados. Parece que há dois mundos. O mundo que, em algumas horas da semana, parece que eu estou dedicado e vivendo para Deus, e o restante é para mim, para o mundo. Isso não existe. Deus quer que você viva, ande prudentemente, 24 horas por dia, agradando a Deus, aplicando tudo aquilo que você conhece da palavra de Deus no seu dia a dia. O pastor Ricardo Agreste, ele bate bastante nessa tecla como sendo um mal da igreja de hoje. Muitos crentes ligados e conectados à igreja, mas que continuam pensando como o mundo pensa. Continuam com os mesmos valores e raciocínio do mundo. Apesar de ter uma gavetinha lá que chamada a Deus, ou chamada a Bíblia, ou chamada de princípios cristãos, mas não aplica isso dentro da sua casa, não aplica isso no seu viver diário. E a minha pergunta: como é que você lidou com o dinheiro essa semana? Como é que você lidou com as frustrações essa semana? É aí que entra o Evangelho. Como é que você lidou quando alguém te traiu essa semana, ou esses últimos meses? Você pensou como o mundo pensa? Eu vou devolver a qualquer hora? Ou você pensou como Jesus? Como é que você tem aplicado aquilo que é a sabedoria de Deus no seu dia a dia? Como é que você tratou a sua esposa essa semana? É isso o Evangelho. Isso é, olhe como você está andando. É um andar prudente? Como você tratou os seus filhos essa semana? Filhos, como é que você tratou o seu pai, a sua mãe essa semana? Netas, como você tratou a sua avó? Avós, como você tratou? Como você tratou com o cachorro do seu vizinho? Aquele que quando o vizinho abre o portão, ele sai e vai mijar bem o seu portão. Hoje as pessoas moram em apartamento, né? Então tem outros problemas. Você cumpriu as promessas que você fez essa semana? A gente é rápido para prometer. Não, amanhã eu vou ver tal coisa para você. E olha, se passaram amanhã, já tá vencendo. Isso é viver o Evangelho. Isso é andar prudentemente. E a continuação nos fala, então, uma forma prática de viver prudentemente. É remindo o tempo. Remindo o tempo porque os dias são maus. E aqui, o termo aí, remir o tempo, não tem nada a ver com o tempo cronos. Não é você se preocupar, agora eu vou fazer uma agenda certinha, vou me organizar para que o meu dia possa ser ter bons resultados, eu posso chegar e ter produzido bastante coisa. Não, é kairos. É remir, aproveitar as oportunidades que Deus pensou para você naquele dia. São aquelas ocasiões especiais que não tem nada a ver com a sua agenda, mas que tem a ver com a agenda de Deus. Isso é resgatar o tempo, resgatar o tempo kairos. E hoje a gente vive dizendo que a gente não tem tempo. E a gente está sempre murmurando e reclamando, não tenho tempo, não dá para fazer. E Deus tem uma agenda para você, se você de fato quer andar prudentemente, na luz e em sabedoria. Você tem procurado, desde manhã, falar, Deus, o que é que o Senhor tem na sua agenda para mim hoje, que é o kairos de Deus? E é interessante que essa palavrinha aí, tempo aqui, kairos, em vários outros textos do Novo Testamento, aproveitar as oportunidades é remir o tempo. É a mesma palavrinha kairos, oportunidade. Tanto em Colossenses, tem um outro agora que eu me esqueci, é kairos. Aproveitar as oportunidades, aquelas que Deus preparou. Eu penso que está diretamente ligado com aquelas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. É esse kairos de Deus. Portanto, a volta de Jesus não é apenas uma questão de dia e horário, mas é quando justamente o tempo de Deus, aquilo que ele pensou, o kairos de Deus, tiver chegado ao fim. Que é muito mais do que relógio, mas é aquilo que na sua eterna sabedoria e majestade ele programou. E aí a sua vida tem que ser assim, muito mais do que uma corrida para ver o que se encaixa num dia, mas uma corrida para encaixar aquilo que Deus preparou para que você vivesse naquele dia. Isso vai glorificar Deus, isso vai te fazer ter propósito na tua vida. E não se você, aos olhos do mundo, você teve boa performance, teve bons resultados e você está aprendendo a otimizar o seu dia e sendo um bom profissional. Dá para entender a diferença do tempo cronos e do tempo kairos? E quando a gente olha porque os dias são maus, os dias são de aflição, os dias são de tristeza, os dias são calamitosos. E alguns olham para isso e dizem, aqui está uma mensagem de urgência, porque virá o julgamento de Deus, virá o juízo de Deus. Então viva o kairos o mais rapidamente, intensamente possível, porque as pessoas estão se perdendo. E quando eu vivo o kairos, eu vou amar Deus, vou amar o próximo e vou anunciar aquilo que o mundo perdido mais precisa, que é de Cristo e a salvação em Jesus. Tem um preço para resgatar esse kairos. Você retirar toda a quantidade absurda de atrativos e de divertimento, desde um celular até leituras, até séries e tudo mais que a gente tem hoje à disposição. É resgatar o kairos das mãos da preguiça, da tranquilidade, do conforto, dos negócios que te consomem, do teu trabalho. Aproveite cada oportunidade que o Senhor Criador pensou para a sua vida. Isso é viver prudentemente, de forma sábia, na luz, remindo o tempo que Deus estabeleceu para você como um filho dele. Quantas vezes eu não tenho esse choque de realidade num dia onde me vem à mente uma pessoa, uma situação que eu poderia me dispor, para ajudar, para levar alguém a algum lugar. E aí tem minha agenda, mas tem esse kairos, essa oportunidade. O que você faz? Não, vou seguir minha agenda, senão vai dar ruim. Ou vou seguir a agenda de Deus. É por isso que a gente não vive as experiências que a gente ouve dos outros e gostaria que acontecesse com a gente. Porque a gente olha para nós. A história não é sobre nós. A agenda não é sobre você. A agenda é sobre Deus. E aí eu preciso ter coragem de dizer, agora esquece o que eu planejei, mas Deus tem um programa para mim. E todas as vezes que eu fiz isso, posso dizer para vocês que não comprometeu a agenda. Porque Deus dá conta. Ele não precisa me dar mais horas durante o dia para atender a agenda dele. Deus não é alguém que botou mais do que a gente tem condições de fazer e de realizar. Tenha coragem essa semana de viver a agenda de Deus. Uma missionária, eu não vou dizer o nome aqui para você não ficar viajando com o nome dela, mas a história dela nesse relato aí, eu creio que aponta bem para um viver nesse kairos de Deus. Uma mãe orava pelo seu filho e esse filho não queria saber nada de Deus. Esse filho estava com AIDS, isso lá no Rio de Janeiro, e essa missionária então, ela foi se juntar com essa mãe e diariamente oravam por esse filho, pela doença e especialmente pelo seu coração, pela sua alma, que não queria saber nada de Deus. E oravam juntas, isso numa favela, num barraco do Rio de Janeiro. E esse menino ficava num quartinho, e onde essa missionária com a mãe oravam, apenas tinha uma divisória de madeira que dividia os dois ambientes. E ela conta que em vez de orar a Deus, ela falava o Evangelho, orando a Deus, para que ele ouvisse lá da paredinha, né? E então pregando o Evangelho na sua oração. E o menino, o rapaz, cada vez mais gemendo, morrendo, e ela ajudava com o alimento, ajudava na limpeza da casinha ali, e acabou o AZT, e ela foi então, essa missionária, até a Fundação Cazuza, e ela abriu o jogo dizendo, olha, ele não tem receita, eu não tenho como resolver esse problema, mas eu estou aqui pedindo ajuda, o rapaz está sofrendo muito, está gemendo, e ele precisa dessa medicação. Ah, não tem jeito, não tem jeito. E naquele momento passou a mãe do Cazuza, e aí ela disse, o que está acontecendo aqui? Falou, espera aí que a gente vai resolver. E ela voltou com o remédio e foi então e ajudou esse rapaz com essa medicação. Um dia essa missionária ela sai de casa e resolveu ir a pé para subir o morro e ir até a casa dessa amiga. E no caminho ela encontrou um garoto que vendia caquis ali na praça e perguntou para ele quanto era. Ele falou 10 real. Aí ela negociou com ele, acabou levando duas caixinhas por 10 reais. E pegou esse caqui e subiu. E uma alegria no coração dela, assim, levando esse caqui, chegou na casa lá. Graça e paz para o rapaz, ela falou assim, só tinha olho nesse rapaz, tão magrinho, tão debilitado que ele estava. E aí ela perguntou pro rapaz, você gosta de caqui? Ele levantou assim a cabeça e gritou, ele existe! Você existe! Ela conta que ela nunca ouviu um grito tão alto, dizendo... Ele existe. Você existe. De madrugada, esse rapaz tinha dito a Jesus, se o Senhor existe, e ele xingou Jesus de tudo quanto é nome, faz com que essa gorda aí me traga caqui. E ela faz um parênteses e fala assim, ainda me chamou de gorda, né? Esse rapaz comeu caqui, confessou Jesus como seu Salvador, um clamor que veio no seu coração, mesmo dizendo coisas horríveis contra Deus, e Deus respondeu, trazendo caqui. Essa missionária chamou um garoto e falou assim, vai lá na praça, compra mais caqui. Chegou na praça, não tinha garoto, não tinha caqui, não era época de caqui. Não tinha nada. Ela falou, ainda negocia com o anjo ainda, né? Final da tarde, Jesus recolheu esse rapaz. Barriga cheia de caqui. Mas tendo conhecido o Senhor Jesus. Quanto custou todo dia orar com essa mulher? Está disposto a viver o Kairos de Deus? Isso é um exemplo, uma experiência. Porque Deus ama os pecadores. E aquilo que Deus ama, Ele quer que a gente ame também. A gente já se ama suficientemente. Não precisa ficar preocupado com você, não. A gente se cuida bem. Compreenda a vontade do Senhor. Procurar é compreender qual a vontade do Senhor. Quando eu estou na dependência do Espírito, eu vou perceber a vontade do Senhor. Eu vou estar atento. Eu vou dizer, isso é uma obra de Deus. Isso é a vontade dele. Ela não recebeu essa missionária nenhuma cartinha, nada assim, olha, vai lá, compra o caqui. É uma condução que Deus faz quando a gente quer viver o projeto de Deus. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa vida dissoluta que a bebida traz é a mesma do filho que deixou a casa do pai. Vocês lembram? Pegou a herança do pai e viveu dissolutamente. É isso que a bebida faz. Ela traz destruição. Ela traz completa degradação. E Deus não quer isso. A gente, todos nós reprovaríamos um cristão encharcado de álcool, bêbado. Certo? Mas eu penso que poucos de nós olhariam com seriedade alguém que não está cheio do Espírito de Deus. Mas é uma ordem. Então, quando nós não vivemos cheio do Espírito, é pecado. Se a gente entende que todo imperativo da palavra de Deus, quando não é vivido, desagrada a Deus, e o que desagrada é pecado, então a gente talvez esteja acostumado demais a achar que tudo bem se a gente não está cheio do Espírito de Deus. Mas é tão sério quanto a gente olha para um cristão bêbado. A pergunta não é se você um dia já se embriagou. Não é essa a pergunta. A pergunta é se você está cheio do Espírito Santo. Essa é a pergunta. E nesse pequeno trecho, há uma comparação, há um contraste e há um resultado. Quem está sob efeito do álcool é destruição, é vergonha, é dor, é sofrimento. Não tem domínio de si, mas aquele que está sob o efeito do Espírito Santo, então ele tem vida, tem domínio próprio, traz alegria a uma casa que está sendo edificada, uma vida que encontra paz. E na sequência do texto, então, aqueles que estão não habitados pelo Espírito, que é na conversão, mas que estão cheios, têm algumas evidências e algumas manifestações. E a primeira é a comunhão. Se você olhar na sequência aí, falando entre vós com salmos. E eu chamo a atenção para o entre vós. O que acontece quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus? Há alguma coisa que acontece na comunidade. Alguma coisa que acontece entre os crentes, entre aqueles que vivem na dependência do Espírito de Deus. A comunicação horizontal, ela se dá de forma doce, tem graça, tem edificação nas palavras, tem polidez no trato, tem sabedoria no abrir a boca. A gente se reúne e é gostoso ouvir uns aos outros. Agora, quando você sai do pós-culto chateado porque ouviu coisas que não foram boas, será que o Espírito estava ali presente? A não ser que foi exortação. A exortação também é coisa de Deus, né? Então pode ser um problema só seu. Mas, essa coisa gostosa. E a boca está cheia do quê? De salmos. O que nós encontramos nos Salmos? Tem Salmos 32, 51, que é de arrependimento. Então, há um falar onde se vive o arrependimento. Que mais? Que tem nos Salmos? Louvor a Deus? Sim, então entre nós existem conversas que enaltecem Deus. Que mais? Gratidão, instrução, contrição. Percebe que nos Salmos, quantos já foram encorajados por N Salmos? Então, quando há essas conversas entre nós com Salmos, pressupõe tudo isso. Exortação, arrependimento, perdão, louvor a Deus. Coisas que vão nos edificar e nos instruir, nos trazer alegria e conforto. O Senhor é o meu pastor? Talvez a frase de um dos 150 salmos mais falada, né? O Senhor é meu pastor e nada? Olha, uma frasezinha que você pode usar hoje, hein? Uma dica, hein? Para alguém, de repente. Tudo isso é possível se estivermos cheios do Espírito de Deus. Uma segunda coisa que acontece quando estou cheio do Espírito é a adoração. Entoando e louvando de coração ao Senhor. E chama atenção ao Senhor. Se o primeiro resultado é entre vós, entre nós, horizontalmente, também existe um desdobramento na vertical com o nosso Deus. Ao invés de amargura, ao invés de murmuração, insatisfação, há um desejo de adorar a Deus. E aqui eu não estou pensando apenas no culto público, como nós estamos hoje, mas aquele seu culto pessoal, lá no seu quarto, ou na sua sala, ou no seu carro, ou algum outro ambiente que acontece ali, sem plateia. Aquele que está cheio do Espírito tem vontade de cultuar Deus, de adorar Deus ali, sozinho, na quietude. Porque ele tem fome de Deus, ele tem sede de Deus. Aquele que está cheio do Espírito, ele tem vontade de se relacionar com aquele que é a fonte, é a origem de toda a vida e expressa isso em adoração. Você pode estar cheio de teologia, cheio de conhecimento bíblico e vazio de Deus, vazio de adoração a esse Deus, vazio do Espírito. E aí não vai haver adoração. Vocês se lembram, há poucos meses atrás, aquele avivamento que houve nos Estados Unidos, né? Em Asbury, na Universidade de Kentucky. O que é a expressão das pessoas que foram para lá, numa cidadezinha de cerca de 8 mil habitantes, pessoas do lado de fora, ali da capela, quilômetros de fila, com frio, mas havia um espírito de adoração. O Espírito de Deus estava ali e as pessoas não estavam reclamando por causa da fila, se ia demorar mais um dia para poder entrar. Havia um ambiente onde Deus era adorado e engrandecido. E até aqui, pensando nesse horizontal e nesse vertical, a gente não tem como não se lembrar de Davi no Salmo 16. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Percebe que Davi, ainda sem que houvesse igreja, já se alegrava com os santos e com Deus, dizendo, ele é o meu bem maior. Mas que alegria estar com os irmãos. E o Salmo 133 também, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Né? Um outro aspecto ainda dessa presença plena do Espírito em nós, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Graças por tudo. Não é sempre fácil dar graças por tudo. Porque a gratidão, ela vem de um coração satisfeito. Que não está o tempo todo pedindo mais coisas, mas que reconhece já aquilo que já recebeu da parte de Deus. E a maior gratidão é pela pessoa de Deus. Esses dias eu estava considerando, será que a minha gratidão está equilibrada em relação às coisas eternas e às coisas passageiras? Você faz diferença em agradecer, por exemplo, pela vida eterna ou pelo pão de cada dia? Percebe que tem peso diferente? Não estou falando da quantidade do pão que você vai comer. Mas você é grato mais pelas bênçãos que Deus te dá ou pela pessoa de Deus na sua vida? É fácil a gente cair para uma gratidão apenas pensando nas circunstâncias e nas boas dádivas que vêm de Deus e precisamos agradecer por elas. Mas aquele que está cheio de Espírito vai caminhar numa gratidão pelas bênçãos espirituais, porque essas são eternas. Essas não acabam quando a gente deixar este mundo. O John Piper diz mais ou menos o seguinte: você pode ler teologia 10 horas por dia durante 40 anos e não conhecer a beleza de Deus. Você pode ter esse conhecimento profundo e ainda não ter contemplado essa beleza da santidade de Deus. Um Deus plenamente satisfaz o maior tesouro da sua vida. Fique preocupado se você conhece Deus assim como os demônios conhecem. Porque eles conhecem Deus. Satanás também conhece a Deus. Só que eles odeiam as pessoas. Odeiam todo mundo. O conhecimento dos demônios a respeito de Deus não os faz amarem a Deus e reconhecerem a sua beleza. Eles não conhecem Deus na sua beleza, na sua majestade. Não conhecem esse Deus infinitamente majestoso, belo, precioso, que te criou com tanto amor. Há mais prazeres na sua presença, na presença de Deus, nas delícias que a gente encontra nessa proximidade com Deus, do que 10 mil encontros sexuais, do que todas as experiências turísticas deste mundo, do que passar todas as fases dos joguinhos e games. Isso é o que estou colocando, tá? Não é o John Piper, essa parte. Do que ter visto todas as séries. Onde está a sua busca de alguma coisa mais sólida? É tentar aproveitar o máximo que o mundo oferece? Ou é aproveitar a companhia do Senhor? A questão é que se soubéssemos disso, o pecado iria perder completamente o domínio na nossa vida. À medida que eu contemplo Deus, a sua pessoa, o seu caráter, o seu amor, nada mais vai ganhar importância. Por isso que o apóstolo Paulo fala: considera tudo como lixo, como escória, como refúgio, por causa do conhecimento de Deus. Você é grato? É grata pelo Deus que você tem? E um último ponto que temos nesse trechinho é o serviço. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ser cheio do Espírito me leva a trabalhar, me leva a servir. Se eu estou sujeito ao outro, eu vou humildemente servi-lo. E eu vou na direção de atender aquilo que eu enxergo como necessidades desse meu próximo. Orgulho não tem lugar para quem quer ser habitado, para quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Espírito autoritário também não tem mais lugar. Mas a sujeição, aquela que eu me dobro humildemente para servir o meu próximo, isso é a atitude que Jesus teve, e cheio do Espírito, e que Ele quer que você e eu tenhamos quando cheios desse mesmo Espírito de Deus. Isso é feito no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É por causa da autoridade de Cristo que eu vou viver dessa forma. E onde a gente mais nota isso? Você serviu alguém da sua casa essa semana? Ou você preferiu ser servido? Você serviu o teu irmão? Você vai ter oportunidade daqui a pouquinho de servir pessoas. Não vai ter refeição, não. Fiquem tranquilos. Quantas formas de servir. Comece hoje. Você serve as pessoas próximas a você? Ou você é aquele que o marketing é bom fora de casa? Aí todo mundo olha, esse cara é um servo muito bom, né? Limpa todas as panelas, mas vai ver as panelas lá de casa, né? você vive sendo servo em todo lugar? Porque Cristo está em jogo, não são as pessoas, não é para você ser visto, mas é para você glorificar a Deus. E concluindo, Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, não cumprireis a vontade da carne. Aquele que está cheio do espírito se veste decentemente. Aquele que está cheio do espírito não fica devendo nada, exceto o amor. Quem está cheio do espírito é cheio de misericórdia. Ele tem prazer nas coisas de Deus. Ele é manso. Ele tem domínio próprio. Ele é alguém que escolhe os seus gestos, os seus olhares. Tem prazer mais em dar do que receber. É aquele que aceita a exortação, aceita a repreensão. Estar cheio do Espírito é aquele que honra o seu pai e a sua mãe, que respeita o seu chefe e se submete a ele por amor a Deus. É aquele que serve com alegria, não para inglês ver, mas para o Senhor se agradar. É aquele que para com o pecado da pornografia, do adultério. Não combina estar cheio do Espírito com pecados sexuais e morais. Quem está cheio do Espírito não cobiça. Quem está cheio do Espírito guarda os seus olhos. Resolve aquele que ficou pendente no passado, que precisa ser arrumado. E a pergunta que você deve estar se fazendo, como é que eu faço tudo isso? Não tem um versículo dizendo assim, faça isso. Mas pense em Lucas 15. Como é que o filho pródigo voltou à companhia plena do pai? Estou aqui, meus trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Eu vou lá. Eu vou dizer que eu pequei. E ele vai. E o pai compadecido corre ao seu encontro. O abraça, o beija. E ele diz, pai, pequei. É isso que você precisa fazer. Pai, pequei. Estou vivendo pouco nesse Espírito que já habita em mim. Apocalipse 3,20. Eis que estou à porta e bato. Escrito por uma igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não é mandar o outro abrir a porta. Ele está batendo na sua porta. Você tem que ir até lá e abrir a porta. Sabe aquelas pessoas, ora por mim? Tudo bem, a gente ora por você. É o dever do cristão. Mas se você não se envolver, se for levantar e não abrir a porta, o outro abrir a porta por você, não dá. E a gente termina com João 7. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, vem a mim e peça. É isso? Vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Beba, coma, alimente-se da palavra. Viva, é ativo. Senhor Deus, nós precisamos do Senhor para aumentar a nossa fome e a nossa sede das coisas do alto, das coisas do nosso Pai eterno. Senhor Deus, nós abrimos a porta do nosso coração, queremos que o Senhor venha cear conosco. E nós com o Senhor. Queremos esses momentos, Deus. Essa vida de um relacionamento à mesa. De segunda a segunda. Senhor Deus, nós fazemos como o filho pródigo, perdoa. Perdoa. Senhor Deus, a nossa vida muitas vezes fazendo carreira solo. Falando até, abrindo a boca e pronunciando o nome de Deus, de Jesus. Até que somos cristãos, mas uma vida tão insignificante em relação à vida plena, cheia desse Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.